Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã, na sua emissora de rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil. Nosso oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família. Mais de 120 itens à sua inteira disposição para melhorar a sua qualidade de vida. Não esqueça de visitar agora mesmo, principalmente você que é diretor aqui da emissora de rádio, de acessar mundodamídia.com. mundodamídia.com. Atualize os seus dados cadastrais, verifique se está tudo correto com dados bancários, verifique se está tudo correto com todos os programas da emissora e com todos os valores dos comerciais, os preços dos comerciais, porque já tem gente procurando, algumas empresas, algumas pessoas físicas também já procurando pelas emissoras de rádio. E esse período de campanha eleitoral, você sabe muito bem que é bastante movimentado. Tem lá agora a nova opção também para você veicular matérias. As pessoas que querem fazer alguma divulgação, algumas empresas também que querem fazer divulgação através de conteúdos jornalísticos, na parte do cadastro você vai lá onde tem matérias e também coloca os preços direitinho lá para quando as pessoas quiserem veicular nos programas locais. É importante também que a emissora tenha conteúdo jornalístico local, com apresentadores próprios, locais, para poder ter espaço para veiculação de matérias, de notícias, de informações que serão encaminhadas, matérias pagas que serão encaminhadas através das emissoras de rádio. Em se falando de interior do Maranhão, essa informação aqui que chama a atenção, um termo de compromisso firmado entre o governo do estado do Maranhão e o governo federal vai destinar 53 milhões de reais para a modernização do aeroporto de Barra do Corda, um importante município da região centro do estado, que concentra aí a significativa circulação de pessoas, atividades econômicas relevantes. A gente aproveita para mandar um abraço a todos vocês aí de Barra do Corda, os nossos colaboradores, nossos parceiros na região. O governador Carlos Brandão destacou a importância dessa obra para a região, ressaltando que o investimento contempla a construção de uma estação de passageiros, um pátio e uma pista de balizamento asfaltada. Tem sonora do governador? Vamos trazer.
O Maranhão está voando cada vez mais alto. E não é discurso, é investimento de verdade. Acabamos de assinar aqui em Brasília um convênio entre o governo do estado, o governo federal e a prefeitura de Barra do Corda para a execução de um grande aeroporto lá em Barra do Corda, no valor de 53 bilhões de reais. Esse aeroporto faz parte do nosso projeto de construção, ampliação e reforma de 22 aeroportos regionais.
Barra do Corda está sendo contemplada. É uma cidade bem centralizada no nosso estado do Maranhão e vai beneficiar no entorno cerca de 30 municípios. O aeroporto é composto por pavimentação asfáltica na pista, iluminação, balizamento, o terminal de passageiros. Então é um sonho para a região central do Maranhão e é um sonho para o Maranhão, governador.
É isso aí, gente. Esse aeroporto vai servir para desenvolver o agronegócio, a indústria, o comércio e, acima de tudo, salvar vidas.
Pois é, essa é uma importante região, com bastante atuação forte aí do agronegócio e a necessidade de reestruturação mesmo em diversas regiões. Esse planejamento aí de parceria do governo do estado com o governo federal, ele envolve aí 22 aeroportos. Você viu o governador falando a respeito desse assunto. Além dessa reforma, nós sabemos que os dois principais aeroportos aqui de São Luís é o que fica o Marechal Hugo da Cunha Machado, na capital do estado, em São Luís, e o aeroporto de Imperatriz. Mas temos também, nesse programa, melhorias para as cidades de Balsas, cidade de Carolina, a cidade de Barreirinhas, Pinheiro e Bacabal. O que chama aí também, o que estão nas ações previstas nesse plano, nesse plano de ação, as 10 cidades, as 10 primeiras cidades, incluem também Alto Parnaíba, Carutapera, Santa Inês, Santa Inês, Barreirinha e Colinas estão aí nesse primeiro plano de investimentos na reestruturação, requalificação dos aeroportos. Quem viaja, então, precisa viajar, porque o estado do Maranhão é de grande dimensão territorial. Muitas vezes a gente fica concentrado na região metropolitana e perde a noção de quanto o nosso estado é grande, né, com uma dimensão territorial aí de norte a sul, aliás, dessa região aqui do litoral até, por exemplo, Alto Parnaíba, são mais de 1.000 quilômetros, cerca de 1.080 quilômetros para chegar na cidade de Alto Parnaíba. O deslocamento através de veículos automotores, de automóvel, é bastante demorado, né? Apesar da melhoria nas estradas, mas ainda há algumas regiões com dificuldades e aí é muito difícil, se perde muito tempo, principalmente quem tem grandes negócios, grandes empresários, muitas vezes essa perda de tempo é uma perda de tempo andar nessas distâncias de automóvel. Preferem, claro, o avião, mais confortável, mais rápido. E aí acontecem algumas regiões que tem apenas aquelas pistas ainda na pissarra, como nós conhecemos, né? Pistas de chão, né? E são pistas curtas que você não pode chegar com um avião de grande porte, que oferece bastante, bastante risco, precisa de muita perícia por parte do piloto. Então, estrategicamente, para a economia do estado, é importante ter aí tantos esses aeroportos menores, mais estruturados, pelo menos com uma pista com asfalto, né? Quanto essas cidades de maior porte, né? Com um pouco mais de infraestrutura. Eu conheço, por exemplo, o aeroporto de Pinheiros, que tem uma das melhores pistas de pouso talvez aqui do Nordeste do Brasil, não só daqui do estado do Maranhão, mas talvez uma das melhores pistas que pode pousar até avião de grande porte, até Boeings podem pousar no aeroporto de Pinheiros. Porém, a infraestrutura, a estrutura ali para receber as pessoas é muito ruim, praticamente inexistente. Vamos falar ainda de movimentação. Primeiro vamos trazer o repórter Paulo Otaran, que tem as informações de que houve mais de 100 deputados, 100 parlamentares mudaram de partido antes do fechamento da janela partidária.
Paulo Otaran. 120 parlamentares trocaram de partido no período da última janela partidária do ano. Esta troca colocou o PL como maior legenda do Congresso, passando de 86 para 101 deputados, ou seja, ganhou 15 cadeiras. O segundo maior beneficiado foi o Progressistas, o PP, que subiu de 50 para 54 parlamentares, enquanto o Podemos teve um dos maiores crescimentos proporcionais, saindo de 16 para 24. Quem também cresceu foi o PSDB, de 14 para 19 cadeiras, enquanto o PSB ganhou 4 novos ocupantes, indo de 16 para 20 parlamentares. A cientista política Lara Mesquita avalia que a janela partidária acaba sendo uma oportunidade de sobreviver.
A janela é muito mais um termômetro das apostas que os políticos estão fazendo da coordenação das listas estadualmente e, de outro lado, essa preocupação com a cláusula de desempenho.
Partidos que perderam parlamentares lamentam, os que conseguiram ficar intactos agradecem, conceituando que pelo menos o não prejuízo já serve. Para o cientista político Jairo Pimentel, a essa altura do mandato, fidelidade é um item que fica em segundo plano.
O deputado não está mais trocando de partido por afinidade ideológica, ele está fazendo um cálculo. Onde é que eu tenho mais chance de me reeleger? Onde é que eu vou ter mais espaço? E principalmente onde tem mais recursos? Isso fica muito claro agora em 2026. A gente viu mais de uma centena de parlamentares mudando de partido com movimentos concentrados nas siglas maiores, sobretudo o PL e PSD.
O PSD manteve seus 47 deputados sem alteração no saldo. Legendas menores como o PSOL, PCdoB, Solidariedade, PV e Rede registraram ganhos pontuais de uma cadeira cada um. De Brasília, Paulo Otaran.
Nosso muito obrigado, repórter Paulo Otaran, com as informações. É a troca de cadeiras, a troca de partidos, né, para disputar as eleições de 2026, com bastante, a partir de agora, passando esse período da Páscoa, né, começam as pré-campanhas, valendo. E aí é importante também todo mundo estar atento às regras. Tem o período da fecha-se as janelas partidárias, que foi o que aconteceu no último sábado. Termina o período para quem participava de governo, quem exercia algum cargo no executivo, de se afastar ou renunciar, no caso quem comanda, por exemplo, prefeituras, governo estadual, eles precisam renunciar. É diferente de se afastar temporariamente. Ele renuncia ao mandato. Significa que ele não pode mais voltar ao cargo, ganhando ou perdendo as eleições. Se ganhar as eleições, claro, vai assumir um novo mandato. Mas se perder as eleições, fica sem mandato. Né? Fica sem mandato. É o caso, por exemplo, do prefeito de São Luís, Eduardo Bright, que renunciou o cargo de prefeito e agora coloca o seu nome na disputa por uma vaga como candidato a governador do estado do Maranhão, quem assume a vice e aí comandará. Tem também a possibilidade dos novos prefeitos, aqueles que estão substituindo os novos prefeitos e os novos governadores, permanecerem no cargo por 4 anos. Isso é um mandato inteiro, né? Isso porque está em tramitação no Congresso Nacional aquela coincidência para as eleições, a possibilidade de haver um mandato tampão para poder coincidir com as próximas eleições, tendo eleições para todos os cargos em um único ano. Isso está bem adiantado no Congresso Nacional, possibilidades de que sejam aprovados, e aí os atuais mandatários, aqueles que assumiram agora, poderão ter 4 anos de mandato, caso esse artigo da Constituição que garante o prolongamento do mandato, né, para a coincidência das próximas eleições. Seria em 2030, agora as eleições somente em 2030 para presidente da República, para o Senado Federal, para deputado federal, para governador, para prefeito, para vereador, todo mundo, deputado estadual, todo mundo no mesmo ano eleitoral. E aí acabaria com a repetição das eleições de 2 em 2 anos, o que há um grande desgaste e até um dispêndio de dinheiro público e de muito dinheiro durante as campanhas eleitorais. E o prazo de desincompatibilização, que terminou no último sábado, acabou também que é 6 meses antes das eleições. A regra é válida, conforme já repeti aqui, para o pessoal que está ocupando cargo no executivo. Pelo menos 11 governadores e 10 prefeitos de capitais renunciaram os seus mandatos para concorrerem às eleições desse ano. No caso de 2 governadores que vão concorrer à presidência da República, é o caso aí de Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Eles devem e 8 governadores devem disputar o Senado Federal. Aqui no estado do Maranhão havia aquela expectativa de que o governador Carlos Brandão pudesse renunciar também ao mandato, seguir como fizeram esses outros governadores, para disputar o Senado, uma vaga no Senado Federal, mas o governador Carlos Brandão deixou muito claro, com bastante antecedência, que permaneceria no cargo até o último dia, né? Conforme ele tem repetido várias vezes durante as entrevistas, durante as reuniões, a sua promessa de permanecer do cargo. A novidade foi a renúncia do prefeito da capital, Eduardo Brade, para disputar as eleições para governador do Maranhão. Então agora, por que acontece isso? Que a Justiça Eleitoral para que a máquina estatal, para que a máquina das prefeituras não sejam utilizadas por esses governantes sentado na cadeira para concorrer às eleições. Então, a partir de agora, todo mundo, em tese, em condições iguais, de igualdade com outras pessoas, para disputar os cargos eletivos e os cargos ao executivo durante as eleições desse ano. Temos que cumprir aqui mais um intervalo, e depois do intervalo a gente volta com as últimas informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Brasil, todos os dias saímos de casa sem saber se iremos voltar. Somos passageiras da insegurança e do medo. Muitas de nós já foram vítimas de agressão, do estupro e do feminicídio, que infelizmente tem deixado muitos filhos órfãos. Para isso, o governo criou a rede de proteção Maranhão Acolhedor, que oferece auxílio financeiro, educacional, jurídico e psicológico, além de combater a violência contra a mulher. Governo do Maranhão e nós. Somos uma só voz.